O ponto que o professor Sobeluso levantou sobre a conexão internacional é muito importante, porque hoje esse mundo que Keynes e Dexter White imaginaram e, no fundo, desenharam, ruiu, né? O modelo Bretton Woods durou bastante tempo, entregou muito resultado, que para as pessoas, no fundo, tem a ver com o seu dia a dia, de não ter que sair correndo para o supermercado e tudo mais. E agora nós temos uma situação, eu diria, perigosa, porque essa dupla, que precisa funcionar de maneira harmoniosa, está agindo de uma maneira, eu diria, infelizmente, não harmoniosa, no fundo, conflitiva até. E eu diria que isso, na verdade, chega na vida das pessoas, porque o Brasil, que já tem taxas de juros historicamente relativamente altas, o Brasil precisa, no fundo, agora se financiar pagando taxas muito altas. Isso acaba chegando também no custo do crediário e as pessoas sentem isso na carne. Então, assim, não é uma situação que pode permanecer assim, eu quero crer. A ideia da autonomia, inclusive do Banco Central, ela tem a ver justamente com tentar suavizar os ciclos econômicos, e é um tema antigo. E aí existe também um texto clássico, é um livro do Myrdal, sobre o ciclo político. Então, a ideia do Banco Central é ter horizontes mais longos para não se submeter às pressões, vamos dizer, eleitoreiras do dia a dia. Eu acho que isso tá ok. Assim, o Brasil tem muitos problemas, inclusive que vão muito além da coisa monetária, mas pelo menos nesse aspecto, eu diria que foi um avanço. Mas sempre na noção clara de que não é uma independência para o Banco Central fazer o que der na telha. É para ele cumprir a determinação que é feita por um governo eleito e que tem, portanto, o direito de fazer isso, a obrigação de fazer isso.
Amínio Fraga e professor Luiz Gustavo Gonzaga Beluso, eu quero agradecer a gentileza dos senhores, dado inclusive a complexidade do tema que se traz aqui para esse debate, mas que é um debate necessário para o país. Agradecer pela gentileza de vocês aceitarem participar aqui dessa conversa, trazendo alguns elementos que possam ajudar as pessoas a pensarem sobre esse assunto daqui para frente. Muito obrigado, até uma nova oportunidade. Amínio Fraga, economista, investidor, ex-presidente do Banco Central, professor Luiz Gonzaga Beluso, professor titular do Instituto de Economia da Unicamp, estiveram conosco aqui nesse que foi o segundo dos 50 debates para o Brasil que nós estamos nos propondo a fazer ao longo de toda essa eleição. Ontem tivemos o primeiro debate no qual nós falamos sobre o fim da escala 6 por 1, e assim será ao longo de toda essa eleição, até a última semana da eleição, sempre trazendo um tema importante para os debates. E você é convidado a participar, sugerindo assuntos também para esta série. Você pode mandar para o nosso WhatsApp, o 99911-9981, com DDD11, dando sugestões sobre assuntos que você quer acompanhar aqui. E sempre trazendo aí pontos de vistas diferentes, complementares, mas que se somem para que você possa tirar sua própria conclusão. Muito obrigado pela participação de vocês.
E é isso, eu vou até aproveitar para complementar aí o que o Milton Jung estava dizendo para vocês. Os 50 debates para o Brasil retoma nessa segunda-feira, diariamente, no Jornal da CBN, por volta ali de 8h30 da manhã. Você pode sugerir aqui no nosso WhatsApp 11 99911-9981, ou então nos e-mails do Milton e da Cássia, os outros assuntos que vocês acham que têm que ser debatidos nesses próximos dias. Ainda hoje, aqui no Show da Notícia, você vai acompanhar mais um dos debates que já foram ao ar aqui na CBN. A gente já mostrou aqui para vocês, agora há pouco, o debate também sobre o fim da escala 6 por 1. Agora você ouviu o da autonomia do Banco Central. Logo mais você vai ouvir mais um aqui com a gente e eu vou fazer um convite. Se você acessar o site da CBN e correr um pouquinho a tela para baixo, você já vai encontrar ali uma área de podcasts. E o primeiro podcast em destaque é exatamente os 50 debates para o Brasil. Clicando ali, você vai ter acesso a uma página que tem a lista de cada um dos debates que já foi ao ar e um player. Você já consegue dar play e ouvir nessa própria página os debates que já foram ao ar. E claro, voltando nessa página nos próximos dias, você vai ter acesso aos próximos debates que ainda vão acontecer. Se você preferir, dá para também acessar pelos aplicativos de podcast. Também ficam disponíveis, também os debates estão disponíveis para vocês por lá, para poder acessar. Como é que você faz esse acesso? Lá no Spotify, você escreve 50 debates para o Brasil, e aí você vai encontrar esse feed. Tem ali escola cívico-militares, impacto das câmeras corporais, autonomia do Banco Central, redução da jornada de emprego, né, da jornada de trabalho com o fim da escala 6x1. Todos os debates vão estar por lá à sua disposição, mas logo mais você vai ouvir mais um deles aqui no Show da Notícia. Agora são 6 horas e 26 minutos. Vamos para 3 minutinhos de notícias da sua região. Na volta, as informações do repórter CBN.
CBN, Show da Notícia.
O Distrito Federal registrou um aumento de aproximadamente 104% no número de apreensões de animais de grande porte em vias públicas. O levantamento da Secretaria de Agricultura do DF, obtido pela CBN, mostra que o total de apreensões passou de 169 em 2025 para 345 neste ano. Cavalos e éguas lideram a lista de animais mais recolhidos pelas equipes da pasta, seguido das vacas e bois. Planaltina, Samambaia e Ceilândia concentram o maior número de apreensões, com 63, 52 e 44 animais recolhidos, respectivamente. O secretário de Agricultura do DF, Rafael Bueno, afirmou que o número aumentou devido também ao aumento do número de denúncias feitas pela população. Ele explica a origem do problema tanto entre equinos como entre bovinos.
Ligado à atividade de carroceiros ou pessoas que acabam criando esse animal dentro da área urbana, até mesmo para fazer cavalgada. Tivemos uma mudança de comportamento também quando nós passamos a prender mais bovino. Chega nessa época do ano, eles soltam os animais para poder pastar. E esses animais acabam, inclusive, indo aos lixos, e eles acabam rasgando lixo em busca de alimento.
Segundo o ecologista e biólogo Eduardo Bessa, a presença desses animais em vias públicas representa riscos tanto para a população como para os próprios animais, que têm seus direitos infringidos pela condição de rua.
Quando você tem esses animais que não necessariamente estão sujeitos aos mesmos cuidados de um animal de criação, aumenta bastante o risco da gente poder ter problemas dessa natureza. E falar de acidentes, carro colidir com um bicho desse, claro, vai causar um estrago no carro, mas vai causar ferimento ou morte nesse animal que vai ter uma chance pequena de ser operado adequadamente, de ser tratado adequadamente. Então tem uma série de questões aí com relação ao bem-estar.
A população pode acionar a Secretaria de Agricultura do DF para solicitar o recolhimento de bovinos, equinos e outros animais encontrados soltos em vias públicas. O atendimento é realizado pela Gerência de Fiscalização de Animais de Produção da pasta. Os animais recolhidos em boas condições vão para a Gerência de Apreensão da Secretaria na Asa Norte e aqueles que possuem machucados ou necessitem de atendimento médico são encaminhados para o Hospital Veterinário da UNB. Os proprietários dos animais soltos, quando identificados, recebem multas e podem responder a processos criminais por maus tratos junto à Polícia Civil e ao IBRAM. Reportagem Marina Dantas.
As novidades do mundo da tecnologia, os cuidados com a segurança no mundo virtual e dicas para aproveitar melhor os recursos de cada equipamento. CBN Tecnologia, às segundas, quartas e sextas, sempre dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
sábado 25 de julho de 2026. O governo estima que 47,3% das exportações brasileiras para os Estados Unidos serão afetadas pelos tarifaços do presidente Donald Trump. A projeção leva em conta as novas sobretaxas de 37,5% e os impostos do aço e alumínio. Considerando apenas os anúncios recentes, 23,1% das vendas para o mercado americano serão atingidas. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento, 52,7% dos itens brasileiros permanecem isentos de novas taxas adicionais impostas pela Casa Branca. Uma engenheira brasileira está desaparecida em Lyon, na França, desde a tarde de quinta-feira. A informação foi confirmada por uma amiga de Gabriele da Silva Monteiro ao portal G1. A advogada Lívia Posse disse que as duas viajariam para acompanhar um casamento em uma cidade na região da Normandia, no noroeste do país da Europa. Gabriele é de Brasília e vive há mais de 10 anos na França. Uma cidadã canadense de origem chinesa foi presa na Bélgica sob suspeita de espionagem enquanto atuava como estagiária na sede militar da Organização do Tratado do Atlântico Norte. A informação é da Promotoria Federal belga. A mulher trabalhava no quartel-general supremo das potências aliadas na Europa. As autoridades não disseram para qual país a suspeita repassava informações. E mais de 270 mil pessoas foram retiradas de casa em razão de incêndios florestais na Espanha e na França. A seca, o calor e os ventos acima dos 50 km por hora agravam as queimadas. As áreas atingidas são regiões populosas dos dois países. No horário de Brasília, 6 horas e 32 minutos.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Este sábado, dia 25 de julho, como você tem acompanhado aqui na programação da CBN, está sendo marcado por diversas convenções dos partidos políticos selando os candidatos, seja para as disputas estaduais, como a gente já contou mais cedo, o PT selando a candidatura de Fernando Haddad para o Palácio dos Bandeirantes, aqui a disputa estadual de São Paulo, seja no âmbito federal. Também aqui em São Paulo teve mais cedo a convenção do PL, que sagrou ali, né, definiu, oficializou a candidatura de Flávio Bolsonaro. A Bruna Barbosa está aqui com a gente, ela esteve desde cedo acompanhando esse ato político aqui no centro da capital paulista, região do Pacaembu, né, onde foi realizado, Bruna. Conta para o nosso ouvinte, porque teve bastante fato político nessas últimas horas nesse evento, né? Boa noite para você.
Oi, Muniz, boa noite para você, para todo mundo que nos acompanha. Fatos que a gente acompanhou também no último mês, nessa última semana, que foi muito agitada também, e que tiveram reflexão nesse dia. Antes de tudo, já digo que Flávio Bolsonaro agora é o candidato do PL. Agora a gente deixa de falar em pré-candidato e passamos a adotar aqui a nomenclatura correta após essa convenção. Ele é o candidato do PL, foi oficializado nessa convenção. O primeiro candidato à presidência, entre os mais bem colocados nas pesquisas de intenção de voto, que faz essa oficialização. A convenção do presidente Lula está marcada para o próximo domingo, não amanhã, o outro, dia 2 de agosto. A gente tem no início desta semana também a convenção de Romeu Zema, do Novo, que será em Brasília. Amanhã, aqui em São Paulo, Ronaldo Caiado, do PSD. Então, esses são os candidatos hoje mais bem posicionados. Flávio sai na frente com o lançamento, né, dessa candidatura na convenção de hoje. Fez o primeiro discurso, portanto, agora como candidato, e nesse discurso prometeu honrar o legado do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, fez inúmeros ataques ao presidente Lula, seu principal adversário político, não poupou também críticas ao Supremo Tribunal Federal e defendeu o endurecimento da legislação penal, dando uma pincelada de um plano de governo, uma prévia do plano de governo, governo que ele já tinha, inclusive, divulgado à imprensa, especialmente quando o assunto é segurança pública. Apesar de ter ali feito também alguns acenos ao eleitorado feminino, ele, inclusive, foi chamado no palco pela esposa, Fernanda Bolsonaro, que começa a participar também dessa campanha, ela que não tinha uma ativação política, Muniz, inclusive, falou que estava nervosa, foi com o celular na mão, lendo colinha, ela disse, bom, eu não sou política, sou cirurgiã dentista, então por isso que eu estou com a colinha na mão. Mas apareceu, e apareceu ajudando o Flávio Bolsonaro com esse eleitor feminino que é tão necessário para ele nesse momento. Então ele faz esse aceno, menciona essas propostas relacionadas à segurança que eu disse aqui, mas o principal eixo do discurso acaba sendo o legado do pai e as críticas ao PT. Foi uma convenção que reuniu diversas lideranças da direita e parte da família Bolsonaro. Rogéria Bolsonaro, que é a mãe de Flávio, estava ali acompanhando o filho no palco o tempo todo. Os irmãos Eduardo e Carlos Bolsonaro enviaram vídeos. Jair Renan era o único que estava aqui em São Paulo na convenção, além do tio Renato Bolsonaro. Os dois estavam ali no palco, mas não discursaram. Em diversos momentos, Flávio se emocionou e chorou. Também foi exibido um vídeo produzido com inteligência artificial para simular um pronunciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar em Brasília. Logo no comecinho da fala, Flávio fez referência à ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e disse esperar do pai a faixa presidencial em janeiro de 2027.
E a minha saudação também, lógico, àqueles que não podem estar aqui hoje, como a Michele, que está lá cuidando do meu pai e enviou um vídeo. Obrigado, Michele, mais uma vez. E, em especial, meu pai, Jair Messias Bolsonaro. Deus queira que nunca vocês tenham um pai perseguido como ele está sendo. O maior e mais injustiçado líder político brasileiro, vítima da maior farsa que esse país já testemunhou. Pai, eu vou te honrar e você vai colocar essa faixa de presidente em mim em janeiro do ano que vem. Em nome de Jesus.
Bom, até a semana retrasada, Michele Bolsonaro e Flávio Bolsonaro nem se falavam, né, Muniz? A gente tinha ali um problema acontecendo entre os dois, escancarado, eu lembro aqui, por um vídeo que a ex-primeira-dama publicou, onde revelou ali alguns ataques do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eis que tivemos um novo capítulo nesta semana. Flávio publicou um vídeo nas redes sociais. O que a gente tem de bastidores é que esse vídeo foi muito bem orientado e articulado para que os dois demonstrassem essa aliança novamente. No momento em que Flávio postou, já também nos bastidores, aliados falavam em uma resposta de Michele, que veio pouco tempo depois. Michele também publicou um vídeo e, a partir daí, começou toda uma articulação em torno de Michele e a convenção do PL, se ela viria ou não. Não veio, disse, justificou ali na convenção, disse que precisava cuidar do marido, ficar em casa por conta disso, mas mandou um vídeo de 5 minutos, fez uma gravação, onde a maior parte fazia referência ali às mulheres, mas falou sobre o senador. A gente tem o trecho.
Quando mulheres e homens de bem se unem para fazer o que é certo, nenhuma dificuldade é maior do que a nossa coragem. Flávio, que Deus abençoe e proteja a sua candidatura. Que ele te dê sabedoria, coragem e força a você e a sua família para cumprir esta missão com a lealdade e a verdade que o nosso povo merece.
Ô Bruna, como é que você sentiu que foi a receptividade dos apoiadores lá a esse vídeo? Porque não só foi uma rusga, né, interna na família, mas foi uma rusga no partido. Michele Bolsonaro liderava o PL Mulher, ela era a coordenadora dessa ala do PL. Com essa ruptura que aconteceu, não teve o apoio do PL, ela própria saiu desse cargo. O partido tinha decidido acabar com o PL Mulher, agora sinaliza que vai voltar com ela voltando para a presidência. Ou seja, teve essa disputa entre os dois, Flávio e Michele, causou um problema ali no próprio partido. Com esse vídeo, esse vídeo trouxe o ânimo de volta para esses apoiadores, ou Até a receptividade deles a esse vídeo pode mostrar um certo esfriamento aí nessas relações políticas no PL.
Te falando o que eu vi na convenção, Muniz, dos apoiadores que estavam lá, não deu tanta animação, não. Vários outros vídeos foram exibidos, como eu disse aqui, Eduardo Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, o deputado Nicolas Ferreira também mandou um vídeo, o vídeo de inteligência artificial do ex-presidente Jair Bolsonaro, todos muito aplaudidos pela liderança. O de Michele Bolsonaro, diferente. Ela foi chamada pela deputada federal Rosana Valle, aqui em São Paulo, que lidera o PL Mulher de São Paulo, foi chamada exatamente por isso, fez um discurso nesse aceno aqui às mulheres. No momento em que Rosana Valle foi chamada e fala de Michele, houve um aplauso. No mais, foi um pouco menos do que se imaginava ali todo esse apoio. Muito por conta desses bastidores, a gente sabe que, na verdade, a relação entre os dois não está 100%, é uma aliança ali vista como benéfica para vencer a eleição, em prol de vencer a eleição. E isso Michele Bolsonaro fala o tempo todo nesse vídeo. Estamos unidos, esse é um pedido do ex-presidente Jair Bolsonaro, então um pouquinho nesse caminho. E falando sobre esse eleitorado feminino, uma outra pessoa que estava nesse evento é Daniela Marques, ex-presidente da Caixa Econômica Federal. Chegou atrasada, Muniz. Ixi. Quando ela chegou no evento, Javier Milei, presidente da Argentina, já estava discursando, foi direto para o palco, cumprimentou ali rapidamente Flávio Bolsonaro, ficou atrás de Milei o tempo todo ali no discurso do presidente argentino, mas num determinado momento teve que falar. Vocês perceberam que Flávio Bolsonaro estava aí com a voz embargada, especialmente quando falou do pai, e num determinado momento disse: Dani, segura um pouco aí o microfone que eu preciso me recuperar. Estratégia. Ela pegou o microfone e assim discursou ali um pouco. Não foi um discurso tão rápido, foi uma fala tão demorado, foi uma fala rápida, Muniz, mas ela disse que não está preocupada com cargo nenhum, palavras de Daniela Marques, e disse que queria uma vassoura para varrer o PT do país e que é isso que importa. Eu lembro que Daniela Marques é recém-filiada ao Republicanos, o partido do governador Tarcísio de Freitas, Republicanos que não fechou ainda com Flávio Bolsonaro e, ao que tudo indica, conversando com fontes do partido, deve sinalizar neutralidade. Expectativa é de que o Republicanos faça esse anúncio no dia 1º de agosto, coincidentemente o dia da convenção de Tarcísio de Freitas aqui em São Paulo. Optando pela neutralidade, Daniela Marques não deve ser o nome para vice de Flávio Bolsonaro, o que aumenta e muito as chances de uma chapa puro sangue, ou seja, um outro nome do PL. Há dois nomes cotados, a gente já disse isso aqui na programação, as deputadas federais Júlia Zanatta ou Bia Kicis com um pouco mais de aceitação entre aliados de Flávio Bolsonaro. Então, Flávio foi para esse evento sem anunciar vice, sem apoio de partidos, eu citei aqui o Republicanos, mas tem o MDB também, aí entra um papel muito importante do prefeito da capital, Ricardo Nunes, daqui a pouco a gente fala dele, mas por isso eu falei de Javier Milei. Daniela chegou ali no discurso do presidente argentino. A presença dele foi a principal demonstração política de Flávio na convenção. Precisava dessa força. Uma foi o vídeo da Michele Bolsonaro. A segunda, o discurso de Javier Milei. Antes, eles estiveram juntos no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista. Eles participaram de uma homenagem. O presidente recebeu a maior honraria que o Estado de São Paulo pode fornecer a uma pessoa, e depois uma reunião bilateral no Palácio dos Bandeirantes. Essa reunião foi conduzida pelo governador Tarcísio de Freitas, mas o senador Flávio Bolsonaro e o prefeito Ricardo Nunes também estavam presentes. Na convenção, Milei fez o maior discurso, quase 30 minutos discursando, voltou a atacar o presidente Lula, criticou o Supremo Tribunal Federal e xingou o ministro Alexandre de Moraes. Diz também que confia em Flávio Bolsonaro para impedir o avanço do que ele chamou de socialismo no Brasil. A gente tem um trecho.
Pero por qué se ve amenazado Lula? Porque hay alguien
Mas por que o senhor Lula se sente ameaçado? Porque há alguém que, como aconteceu na Argentina, está disposto a enfrentá-lo e a se tornar a voz dessa maioria silenciosa que já sofreu abusos. Falo de Flávio Bolsonaro, filho do meu grande amigo, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Para completar esse lixo, calma, não me permitiu visitar meu amigo injustamente preso, quando sei que Lula se cansou de receber líderes do exterior quando estava preso, entre eles o nefasto ex-presidente argentino Alberto Fernández.
Estava preso entre eles o nefasto ex-presidente argentino Alberto Fernández.
Bom, já com a repercussão, Muniz, nos bastidores, eu conversei com algumas fontes ligadas à campanha do senador Flávio Bolsonaro e admitiram que esperavam um outro tom no discurso do senador. E um tom voltado especialmente à ampliação do eleitorado, que é o que ele precisa nesse momento. É claro que essa é uma fala direcionada a lideranças. É uma convenção, a convenção do PL. É diferente de um discurso na rua. Mas é um discurso que é amplamente divulgado em redes sociais, que acaba tomando conta do noticiário. Então, segundo aliados, esse seria um excelente momento para o senador começar a parar de só atacar o presidente Lula ou falar sobre o legado de Jair Bolsonaro e trazer um pouco mais de propostas, falar sobre temas que hoje são caros para o eleitorado e que podem ser decisivos nessa eleição. Embora Milei tenha sido o principal ativo político dessa convenção, na avaliação desses interlocutores, o tom do presidente argentino mais atrapalhou do que ajudou Flávio Bolsonaro, porque não ajuda ele nesse eleitor. Vejam, o presidente argentino chama Alexandre de Moraes de lixo, faz diversos ataques ao judiciário brasileiro, faz também ataques a programas federais e direcionados também ao presidente Lula. A avaliação é de que esse discurso mais endurecido de Javier Milei ofusca essa estratégia que estava sendo pensada para Flávio Bolsonaro. Declarações que provocaram também reação imediata. O PT, o presidente nacional do PT, Edinho Silva, minutos depois do discurso de Javier Milei, divulgou uma nota, diz que é inadmissível um chefe de Estado estrangeiro fazer ataques às instituições brasileiras em solo nacional e diz que o presidente argentino não está à altura do cargo que ocupa. Também em nota, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Edson Fachin, classificou como desrespeitosa a manifestação de Milei contra Alexandre de Moraes e reafirmou a autonomia do judiciário brasileiro. Segundo Fachin, essas declarações são incompatíveis com a civilidade que deve orientar as relações entre os estados. Muniz, eu falei aqui bastante também sobre o prefeito da capital, Ricardo Nunes. Nunes traz nesse discurso o que também era esperado para Flávio Bolsonaro. Ele faz uma defesa da família, fala de segurança, fala de alimentos. O governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, também acaba nacionalizando um pouco o discurso, porque era uma convenção nacional, então não tem muito como fugir, mas todos falaram sobre isso, sobre segurança, sobre alimentos, sobre como está muito caro hoje, e Flávio Bolsonaro tem feito isso, faz diversos vídeos nas redes sociais, uma determinada quantia, vai até o mercado, quanto consegue comprar, poder de compra, então era isso que era esperado. A sensação ali de aliados é que todo mundo cumpriu o comprometido, menos Flávio Bolsonaro, que foi, atacou o presidente Lula, volta para o legado do pai, não combina com o que marqueteiros tinham orientado.
Que não deixa de ser um certo tom um pouco mais radical, né, Bruna, indo na contramão dessa... não é nem moderação, mas quando se fala mais nessas pautas propositivas, você está indo menos para a radicalização e tentando ampliar o discurso. E só para lembrar, né, o Datafolha mostrou nessa sexta-feira um cenário de estabilidade. No segundo turno, Lula e Flávio Bolsonaro. Lula teria 48 contra 43 de Flávio Bolsonaro, o que representa uma oscilação positiva de um ponto para o Lula e uma estabilidade total de Flávio Bolsonaro. Enquanto no primeiro turno, deixa eu pegar aqui o dado, Lula teria 40%, ele tinha 41% na pesquisa anterior, e Flávio Bolsonaro teria 32% e tinha 31%. Portanto, os dois candidatos só oscilando, mostrando que Flávio e também Lula não estão conseguindo falar com mais eleitores, sendo que uma outra pesquisa, a Quest, mostrou que as últimas crises todas da campanha de Flávio Bolsonaro fizeram ele perder intenção de voto entre a direita não bolsonarista, que seria exatamente um público que talvez ficasse fidelizado se tivesse um discurso menos ideológico, menos radical. Por isso, essa recomendação que se espera por parte da campanha de que ele adote esse tom um pouco mais propositivo, né?
E o mesmo vale para o presidente Lula. Sim. Essa é uma recomendação das duas campanhas. Vamos tentar atrair o eleitor indeciso. E para isso, você precisa mudar um pouco de discurso. Não adianta Flávio Bolsonaro aparecer num discurso dizendo que sim, eu sou o Bolsonaro mais moderado. Ele fala isso na sequência do presidente da Argentina, seu apoiador, fazer ataques ao Supremo Tribunal Federal, ataques ao governo federal. Então, esse é um ajuste de discurso que, a partir de agora, vai ser altamente recomendado para o senador nos bastidores. Se vai seguir ou não, a gente não sabe. E o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, tem sido uma peça importante, vai ser um aliado aqui de Flávio Bolsonaro, especialmente na capital paulista, onde ele precisa de votos. A gente está falando do maior colégio eleitoral do país. Então, Flávio, essa semana, inclusive, transferiu a campanha oficialmente para São Paulo. Notícia que o ouvinte já tinha ouvido aqui na CBN também. Isso, de fato, aconteceu. Foi nesta semana. Então, estará mais aqui em São Paulo e vai usar como cabo eleitoral Ricardo Nunes. Ricardo Nunes, que é do MDB, hoje uma das principais lideranças, e a expectativa é de que Nunes consiga, de certa forma, ajudar nesse apoio. Mas, assim como Republicanos, na verdade, bem antes do Republicanos, o presidente do MDB, Baleia Rossi, já faz um tempo que diz que adotaria neutralidade. Então, tá difícil. O que ele tenta é usar Ricardo Nunes e Tarcísio de Freitas para conseguir esse apoio do Centrão, que é tão custoso agora.
É isso, ou seja, Ricardo Nunes, que teve o apoio de Tarcísio de Freitas na tentativa dele de reeleição, né, que ele acabou de fato sendo eleito, Ricardo Nunes, agora tentando emprestar um pouco do prestígio também nessa eleição para Flávio Bolsonaro. Eleição só começando, né, Bruna? A gente vai se falar muito ainda aqui com outras notícias, certo?
Ai, nem sei se esse é o dia 1, se é o dia 1000, eu já estou completamente perdida, mas a partir de hoje começou.
É mais um dia entre tantos que virão. Muito obrigado, Bruna, bom descanso
para você.
Bom
programa.
Valeu, tchau, tchau. Agora, 6 horas e 51 minutos, e teve mais convenção política, agora lá no Rio de Janeiro. Vamos falar sobre isso. Quem tem as informações é o Luiz Fernando Figliage. Boa noite, Luiz.
Oi, boa noite, Muniz. Boa noite aos ouvintes. Em convenção estadual realizada neste sábado no Clube Municipal na Tijuca, Zona Norte do Rio, o Republicanos confirmou o nome do ex-governador Antony Garotinho como candidato oficial do partido ao Palácio Guanabara nas eleições deste ano. O encontro também oficializou o ex-prefeito e deputado federal Marcelo Crivella para disputa por uma vaga no Senado Federal. A outra candidatura é de Vaguinho, ex-prefeito de Belford Roxo, município da Baixada Fluminense. O evento encerrou o período de definições internas da legenda, Muniz, que avaliava aí nomes para a composição da chapa. O partido decidiu seguir com uma composição pura na cabeça de chapa, trazendo o ex-coronel do BOP, Venâncio Moura, como candidato a vice-governador. Durante o discurso aos correligionários, Garotinho buscou centralizar a pauta da segurança pública e do combate à corrupção no Estado, adotando um tom incisivo ao se referir aos desafios do Rio de Janeiro. Em declaração de destaque na convenção, o candidato fez ataques diretos à Assembleia Legislativa do Rio.
Do nosso governo é libertar o Rio de Janeiro das 3 organizações criminosas que dominam esse estado. Os criminosos do tráfico, os criminosos da milícia e os criminosos da Alerj. Talvez essa seja a pior das condições.
Aos 66 anos, Antony Garotinho disputa o cargo de governador pela quarta vez. Ele comandou o estado fluminense entre 1999 e 2002. O candidato também já disputou a presidência da República. Neste sábado, o Solidariedade e o Partido da Renovação Democrática, o PRD, também realizaram convenções e decidiram apoiar a candidatura de Eduardo Paes ao governo do Rio de Janeiro. Já o Agir, durante plenária, deliberou pelo apoio à candidatura de Douglas Ruas, Muniz.
Obrigado pelas suas informações, Luiz Fernando Figliage, com mais essa convenção que aconteceu aqui no nosso país nesse final de semana, e nos próximos dias ainda tem outras marcadas também para acontecer por aqui. Agora, 6h54, trazer uma notícia aqui de última hora que acaba de chegar pelas agências internacionais. Infelizmente, uma pessoa morreu e 15 ficaram feridas depois que um carro atropelou uma multidão na região em que acontecia a Parada do Orgulho Gay de Berlim, nesse sábado. E por causa desse incidente, que claro ainda vai ser investigado o que está por trás desse ato, o evento foi interrompido e a polícia, as autoridades locais buscam, nesse momento, elas fizeram uma operação que acontece nesse momento para localizar os possíveis responsáveis. A polícia de Berlim fez uma publicação na rede social X em que diz que procura intensamente pelos suspeitos, por isso dando a entender aqui, por essa escrita, identificando essas pessoas como suspeitos, dá a possibilidade de que, evidentemente, esse caso tenha sido intencional. A polícia também orientou que todos deixem imediatamente a área da Parada do Orgulho Gay de Berlim. Segundo a polícia, as equipes foram mobilizadas para atender uma ocorrência no Parque Tiergarten, na região central da cidade, perto do portão de Brandemburgo, um ponto turístico muito conhecido em Berlim. O veículo atingiu diversas pessoas exatamente nessa região, perto do portão de Brandemburgo. Pouco depois, a polícia informou que o veículo entrou no Parque Tiergarten, nas proximidades do trajeto da parada, e atropelou várias pessoas. As autoridades disseram que ainda não sabiam quantos policiais estavam mobilizados nessa ocorrência, exatamente porque é uma ocorrência que está em andamento, mas afirmaram que tem um grande contingente atuando no local, aqui segundo as informações da agência Associated Press. Centenas de milhares de pessoas participavam da Parada do Orgulho em Berlim, que é conhecida na Alemanha como Christopher Street Day. É uma das maiores celebrações LGBTQIA+ da Europa. E qual é o contexto? Essa parada já era alvo de ameaça de violência por parte de grupos de extrema direita, então tinha um clima de forte tensão política e social lá na Alemanha. Infelizmente, depois dessas ameaças todas, ao que tudo indica, essas ameaças se concretizaram. Claro que a polícia ainda vai investigar a motivação e exatamente o que explica esse ato, mas uma pessoa morreu e pelo menos 15 ficaram feridas depois desse atropelamento na área, no entorno ali da Parada Gay de Berlim. Estou vendo aqui, inclusive, um post da Parada Gay de Berlim no Instagram, uma página toda amarela, com sinais de alerta e escrito: evento cancelado, por favor vá para casa, a Parada Gay de Berlim está cancelada. Eles pedem para que as pessoas deixem o local de forma calma e ordeira e para não irem em direção a Tiergarten, que é essa região, o parque onde houve o início desse caso, desse atropelamento. A orientação é que todo mundo deixe a Parada Gay em direção à estação central de Berlim. Informações que estão chegando nesse momento pelas agências internacionais. Assim que a gente tiver mais detalhes e mais desdobramentos, eu conto para vocês aqui na programação da CBN. Agora 6h57, mais 3 minutinhos de notícias da sua região. A gente volta já com as atualizações do repórter CBN.
CBN, Show da Notícia.
O governo do presidente Lula reduziu o bloqueio de recursos do orçamento deste ano e liberou 5,7 bilhões para gastos dos ministérios. Segundo o relatório bimestral de avaliação de receitas e despesas, que foi divulgado pelo Ministério do Planejamento nesta sexta-feira, o bloqueio caiu de 23,7 bilhões de reais para 17,9 bilhões de reais. A redução do contingenciamento de verbas ocorre perto da largada da campanha eleitoral. Conforme a equipe econômica, a revisão do corte de gastos foi viabilizada pela redução de mais de 6 bilhões na previsão de gastos com benefícios previdenciários e com o benefício de prestação continuada, o BPC. Também houve uma diminuição em mais de 4 bilhões de reais na estimativa de despesas com pessoal. O ministro do Planejamento, Bruno Moretti, afirmou que a liberação dos recursos segue critérios técnicos e fiscais e não tem relação com o calendário eleitoral.
Sobre desbloqueio, veja, não vamos confundir a legislação fiscal com a legislação eleitoral. O desbloqueio se dá porque melhorou a projeção da despesa obrigatória. Esse desbloqueio, ele não pode afastar a legislação eleitoral. Gastos que não podem ser feitos durante o defeso eleitoral não poderão ser realizados de todo modo.
Para o cientista político e especialista em economia, Henrique Elas, apesar da justificativa técnica, o fator eleitoral também pesa na decisão.
seria muito pouco realista ignorar que o componente eleitoral é central nessa decisão, ainda que exista justificativa técnica para a liberação. Né? Então, o relatório bimestral ele é uma obrigação legal e a revisão das despesas abriu formalmente esse espaço no orçamento. Agora, o ponto é a decisão política de utilizar esse espaço justamente às vésperas do início de campanha eleitoral, ela foi tomada por um ator. Então, esse é um ponto que chama atenção.
Ao mesmo tempo, o governo revisou para cima algumas despesas obrigatórias. As previsões de gastos com saúde e seguro-desemprego aumentaram cerca de 5 bilhões de reais. O governo também manteve a previsão de cumprir a meta fiscal deste ano. A expectativa agora é fechar 2026 com um superávit de 10,8 bilhões de reais, acima da projeção de 4,1 bilhões de reais apresentada no último relatório bimestral. Reportagem João Rosa.
Rádio CBN, ZYD 464, FM 92,5 MHz, Rio de Janeiro. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sábado 25 de julho de 2026, o Ministério das Relações Exteriores negou os pedidos de visto solicitados pelos dois funcionários do governo dos Estados Unidos que viriam ao Brasil para lançar dúvidas sobre a lisura e a integridade do sistema eleitoral brasileiro. De acordo com uma reportagem do jornal The Washington Post, os diplomatas Riley Barnes, secretário assistente do Departamento de Estado americano, e Samuel Sampson, subsecretário assistente do órgão, tinham sido escolhidos para colocar a estratégia da gestão do presidente Donald Trump em prática. A chegada da dupla estava prevista para poucas semanas antes das eleições brasileiras, agendadas para o dia 4 de outubro. E a seleção brasileira feminina de vôlei vai enfrentar a Turquia na final da Liga das Nações. A decisão está marcada para as 8h30 da manhã de domingo na China. Por 3-2, a equipe do técnico José Roberto Guimarães derrotou hoje a Itália, atual bicampeã consecutiva da competição e medalhista de ouro na Olimpíada de Paris de 2024. O Brasil começou perdendo, conseguiu virar e viu as adversárias levarem o jogo para o tie-break. A seleção busca um título inédito. Também nesse sábado, a seleção turca derrotou a China por 3-0. No horário de Brasília, 7h02.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN, Show da Notícia. Apresentação, Guilherme Muniz.
Muito boa noite, 7h03. O Show da Notícia deste sábado entrou na última hora. Nós vamos juntos até as 20h, sempre agradecendo aqui pela participação de todos os ouvintes ali pelo WhatsApp da CBN, o 11 99911 9981, pelo YouTube, pelo meu e-mail, guilherme.muniz@cbn.com.br, ou então nas minhas redes sociais, @guilhermemuniz, tudo junto e com um Z. O Roldão mandou mensagem aqui agora há pouco, elogiando a entrevista com a doutora Marília Bortolotto, ela que é uma endocrinologista e falou com a gente sobre alguns efeitos colaterais que estão surgindo em quem usa aquelas canetas emagrecedoras, principalmente queda de cabelo. A boa notícia é que é algo relativamente previsto e temporário, costuma passar com o tempo, com o uso desses medicamentos, o corpo depois se adapta e essa queda de cabelo para de acontecer. Quem tiver mais curiosidade, pode voltar à nossa transmissão no YouTube para acompanhar essa entrevista, ou depois também a gente deixa disponível nas plataformas de podcast. É só procurar pelo Show da Notícia lá nas plataformas de podcast que você ouve entrevista atrás de entrevista. Obrigado pela mensagem do nosso ouvinte e de todo mundo que está participando. Agora são 7h04. Quero te atualizar aqui que o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional acaba de divulgar um comunicado com um balanço sobre o apoio que o governo federal está dando para regiões de São Paulo que foram fortemente atingidas por chuvas nos últimos dias. É a região da cidade de Ribeirão Preto. Equipes do Ministério estão neste sábado na região de Ribeirão Preto, dando apoio às operações de socorro e ajuda humanitária a quem foi afetado pelas fortes chuvas da última madrugada. Nesse momento, segundo o governo federal, as principais necessidades estão concentradas no restabelecimento e na reconstrução de infraestrutura pública. Tem muita gente ainda sem luz, sem internet, ainda tem muito problema de infraestrutura por lá. Diante desse cenário crítico, a Defesa Civil Nacional reconheceu também a situação de emergência de alguns municípios como Taquaritinga, Ribeirão Preto e Dumont. Essas portarias já foram publicadas numa edição extra do Diário Oficial da União. Também destaco aqui que a Defesa Civil vinha monitorando a possibilidade de chuva na região e agora, portanto, faz esse auxílio. O que está previsto para amanhã? Visitas técnicas aos municípios de Dumont e Guariba, além da orientação aos gestores municipais sobre o registro das ocorrências para identificar as demandas e fazer o restabelecimento e reconstrução de tudo que foi atingido nos últimos dias. Segundo essa nota, a equipe da Defesa Civil Nacional deve permanecer na região aqui no interior de São Paulo até o dia 28 de julho, podendo ter a atuação prorrogada conforme a evolução do cenário. A equipe da reportagem da CBN também está por lá acompanhando esses desdobramentos e a gente vai te atualizando nas próximas horas e nos próximos dias sobre essa situação das fortes chuvas no interior aqui de São Paulo. Agora 7h06, como você já sabe, a CBN está fazendo aqui nos últimos dias uma série de debates com os assuntos mais importantes que você vai ver sendo debatidos também nas eleições e que a gente já vai debatendo por aqui também. São os 50 debates para o Brasil, uma série que você acompanha ao vivo todas as manhãs no Jornal da CBN, mas se perder também acompanha aqui no Show da Notícia. E é isso que a gente vai fazer agora para você poder acompanhar a discussão sobre as escolas cívico-militares. Milton Jung e Cássia Godoy conversaram com os especialistas, o Matheus Araújo, Jevux Matheus de Araújo, professor do Departamento de Economia da Universidade Federal da Paraíba, e também a Priscila Cruz, presidente executiva do Todos pela Educação. É o debate que a gente vai acompanhar agora.
Cinquenta debates para o Brasil.
A escola é um dos espaços mais importantes para a formação de crianças e adolescentes. Ao mesmo tempo em que precisa garantir a aprendizagem, também é cobrada por oferecer um ambiente seguro, organizado e acolhedor. Uma das propostas que ganharam espaço nos últimos anos para enfrentar esses desafios foi a adoção do modelo de escolas cívico-militares. Na série 50 Debates para o Brasil, nós discutimos hoje se as escolas cívico-militares devem ser ampliadas ou o caminho é fortalecer a gestão pedagógica tradicional. Para esse debate, nós convidamos Jevux Matheus de Araújo, professor do Departamento de Economia da Universidade Federal da Paraíba, e Priscila Cruz, presidente executiva do Todos pela Educação. Professor Jevux, muito obrigado pela sua gentileza de aceitar o nosso convite no Jornal da CBN. Um bom dia.
Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, Priscila. Bom dia a todos os ouvintes da CBN, do Jornal da CBN. É um prazer, uma satisfação estar aqui com vocês.
Priscila Cruz, muito obrigado pela sua gentileza também aceitar participar desse debate. Bom dia para você.
Bom dia, Milton, Cássia, Jevux. Muito bom estar aqui, ainda mais com o debate sobre educação, né? A gente sempre precisa de espaço para educação.
É isso, bom dia a todos.
E conforme combinado previamente com vocês, com os convidados, e eu passo isso aqui para os nossos ouvintes que estão nos acompanhando, cada um vai responder a duas perguntas sobre esse tema. Cada resposta terá até mais ou menos 2 minutos de duração. Cássia Godoy e eu sinalizaremos aí se a resposta estiver extensa, passando demais deste tempo. Vou começar com você, Jevux. Por que investir no modelo de escolas cívico-militares?
Bom dia, Milton, novamente. Milton, essa pauta, né, sempre quando chega o debate público, eu quero iniciar por isso, né, quando vem o debate público sobre escolas cívico-militares, sempre se coloca entre escolas cívico-militares ou outro programa ou escolas tradicionais. E o que a experiência em monitoramento e avaliação de políticas públicas nos mostra é que o caminho não é bem esse. A gente conduziu um estudo sobre o Programa Cívico-Militar no Estado de Goiás, que é um programa um pouco mais antigo, um programa já consolidado, que iniciou ali nos anos 2000 e teve uma expansão em 2013. E o que a gente pega exatamente sobre a expansão de 2013, a gente observa que o programa tem resultados positivos, né, efeitos, impactos positivos no desempenho acadêmico dos estudantes. Então, o modelo da forma como é construído melhora a nota do IDEB, melhora as notas de matemática, as notas de português, mas a conclusão central da nossa pesquisa é que o programa cívico-militar, ele se insere em um leque de programas e oportunidades de políticas públicas. Ele não é uma solução mágica que vai resolver todos os problemas. E isso é o importante, também eu quero só concluir, que isso é importante diferir do que aquilo que é universal, como a lei de diretrizes básicas, a base curricular comum, as metas de educação, isso vale para todo mundo, tá? Mas os programas não. Os programas devem ser entendidos como caminhos e alternativas para responder problemas específicos. E o que a gente tem de evidência hoje para o programa de Goiás é que ele resolveu um problema e tem resultados positivos para o desempenho acadêmico dos estudantes.
Priscila, considerando até os resultados apresentados pelo GEVUX, por que não ampliar o investimento nas escolas cívico-militares e insistir na gestão pedagógica tradicional?
Olha, eu li o estudo do GEVUX. Olha, parabéns, GEVUX. Que bom a gente ter estudos, cada vez mais estudos sobre educação, impacto, etc. Eu acho que aqui a oposição ao modelo, ele vem por algumas questões. Primeiro, que tipo de educação é essa, né? A própria Constituição Federal, ela fala que é objetivo da educação básica formar para a cidadania, para o mundo do trabalho e para a vida. E não necessariamente esses estudantes, eles vão encontrar um ambiente militarizado fora da escola. Então, a escola, ela tem que formar para um ambiente mais amplo, né? Para uma gama muito maior de situações que esse jovem vai encontrar fora da escola. Então, por exemplo, a questão da disciplina, que é uma disciplina muito mais importante do que uma disciplina aprendida nas escolas cívico-militares, é algo que para o futuro pode fazer muita falta para esses estudantes, né? Então, a autogestão do tempo, da própria disciplina, de você conseguir atuar em diversos espaços com criatividade, com liderança, né? Eu visito muitas escolas cívico-militares, tá? Faz parte do meu trabalho. E algo que a gente observa muito ao estar lá presentes nas escolas cívico-militares é que existe uma disciplina que é muito mais imposta do que desenvolvida. Então, isso para a vida é muito ruim mesmo, né? Então, eu até acho que tem ali alguns ganhos. No caso de Goiás, a gente tem que sempre separar, porque Goiás é uma rede estadual que já tem bons resultados de gestão no geral, e as cívico-militares, elas fazem parte de um programa específico da secretaria que recebe muito mais atenção da própria secretaria, tem mais investimento da secretaria, você tem ali uma série de condições que as outras escolas não têm. Então, essa comparação muitas vezes fica injusta, porque elas têm muita atenção do próprio governador. Então, você tem uma comparação que eu acho que fica um pouco prejudicada, além do que, na minha visão, como formação para o futuro, para a vida, para a cidadania, para o mundo do trabalho, não é uma formação tão boa assim. E a gente tem, como o próprio GEVUX falou, é um programa. E tem outros programas pelo país que têm resultados muito superiores às escolas cívico-militares. Por exemplo, a educação integral em Pernambuco, as escolas do Ceará. Então, a gente tem outras experiências que eu acho que são muito mais valiosas do ponto de vista, assim, da formação integral desse estudante para a vida que ele vai encontrar.
Considerando as respostas de vocês até aqui, considerando também a diversidade, né, das redes públicas de ensino que nós temos aqui no Brasil, em qual contexto, para vocês, cada modelo poderia ser mais adequado? É possível que diferentes formatos existam juntos, simultaneamente, ou a prioridade deveria ser concentrada em um único modelo de gestão? Começando pelo senhor professor GEVUX.
Primeiro, quando a gente, voltando aqui, concordo com Priscila, eu acho que você tem alternativas e que essas alternativas, para mim, na minha cabeça, não são excludentes. Elas não devem ser excludentes. Quando a gente analisou o programa cívico-militar lá do Estado de Goiás, a gente tentou isolar o efeito específico dessas escolas e a gente identificou que o principal mecanismo por trás desses resultados está na redução do número de ameaças aos profissionais de educação, está na redução do número de drogas e da presença de drogas e da presença de armas na escola, e está na redução de roubos. Então, o programa, de fato, esse maior controle, reduziu a violência no espaço escolar. E essa redução de violência permite que você tenha um clima escolar melhor e, com isso, um melhor desempenho e um melhor desenvolvimento daqueles estudantes. O melhor trabalho também executado pelos professores. A gente testou vários outros possíveis mecanismos, diferença de infraestrutura, número de bibliotecas, número de computadores, perfil de professores, taxa de adequação de professores serão diferentes, mas na regra são completamente iguais. E também a gente testou recebimento de recursos adicionais como programa de dinheiro direto na escola. Isso não tem diferença, tá? O que eu vejo, né, para atender direto a sua pergunta, é que o programa tem uma especificidade com o objetivo que é a redução da violência no espaço escolar. Com a heterogeneidade e a diversidade que tem dentro do Brasil, em vários contextos, seja contextos regionais, seja contextos em metrópoles, você precisa de um leque de programas para atender às realidades diferentes. Você precisa ter um programa que atenda, que dê uma resposta muito mais rápida à questão da violência dentro do ambiente escolar. Você precisa ter um programa que melhore significativamente a gestão do recurso público, da alocação do dinheiro nas escolas, porque é muito fácil hoje o discurso público de colocar um limitante de recurso, que o recurso é escasso. Eu concordo que o recurso é escasso, mas o sistema é muito ineficiente. Então, a minha defesa é que esses programas não sejam excludentes e que eles atendam a realidades diferentes, a objetivos diferentes e que possam ser aplicados de formas concomitantes.
Priscila, nesse cenário de recursos escassos, esse modelo deve fazer parte desse leque de opções?
As escolas cívico-militares, assim, no geral, em Goiás e no Brasil, elas têm um custo por aluno maior, né? Então, você tem um investimento em fardamento, né, que é o uniforme, toda a estrutura do aparato militar. Então, quando você vai colocar na ponta do lápis, ela tem um investimento maior. E o que a gente vem observando, assim, em outros estados e municípios, é que a questão da segurança, e eu acho que o Gevux tem toda a razão, assim, é uma preocupação em grandes, assim, em vários lugares do Brasil, a questão da segurança pública dentro das escolas, mas tem muitos casos de parcerias da Secretaria Estadual Municipal de Educação com a Secretaria de Segurança Pública, que tem dado muitos bons resultados. Então, por exemplo, no Rio de Janeiro, que é uma cidade que tem, assim, situações de violência conflagrada muito forte, você tem ali, no município, uma parceria entre a Secretaria Municipal de Educação, a Secretaria de Segurança Pública, e você tem ali um combate aos casos de violência nas escolas. Tem outro ponto que eu também queria colocar aqui, que é muito importante, que é a questão da gestão escolar para poder inibir isso que o Gevux colocou, né? Que é as situações de bullying, de violência dentro da escola. Isso, com uma boa gestão, é o que a gente vê no Ceará, o que a gente vê em Sobral, o que a gente vê nas... No final das contas, assim, as redes que têm uma boa gestão, elas têm na escola, por exemplo, Vitória, isso aconteceu muito fortemente, né? Assim, casos de venda de drogas dentro das escolas, isso foi totalmente eliminado sem militarizar as escolas, então com boa gestão escolar. E eu acho que, acima de tudo, investimento nesses profissionais e na formação dos professores, para eles também poderem executar um trabalho pedagógico na escola com a qualidade que também tenha reflexos na disciplina, na coibição de violência. Acontece que no Brasil a gente ainda forma professores EAD. Então, é um professor formado por EAD que depois vai cair numa escola tendo que lidar com alunos reais, situações reais, sem nenhum tipo de preparo. Então, assim, eu acho que tem muita coisa que a gente precisa fazer para melhorar a qualidade da educação brasileira, para melhorar a disciplina, sem dúvida nenhuma, mas a militarização, ela não é a solução. Se fosse solução, ela estaria nos melhores colégios particulares. A elite brasileira seria a primeira a querer colocar os seus filhos numa escola militar, e não é o que acontece. Então, eu acho que tem muito mais a ver com o tratamento que é dado aos alunos mais pobres.
Priscila Cruz, Quero agradecer a sua gentileza, do Gevux Matheus Araújo também, cada um trazendo aqui os seus argumentos para que os ouvintes façam aquilo que a gente já está percebendo que eles estão fazendo nesse momento através dos WhatsApps que nós estamos recebendo desde o início desse debate. Que é refletirem sobre esse assunto, trazerem também sua opinião e discutirem, mas com argumentos para que esse diálogo aí seja saudável e a gente tenha uma educação melhor em todos os sentidos. Eu agradeço muito a gentileza de vocês de estarem aqui conosco nesse debate, fazendo parte desses 50 debates para o Brasil, material que fica à sua disposição nas redes sociais, no aplicativo da CBN, lá no canal da CBN no YouTube, você tem esse vídeo. E aí eu vou voltar a recomendar para você que está conosco aqui acompanhando. Pega esse vídeo, coloca lá no seu grupo de WhatsApp, para conversar sobre o tema da educação. Nós precisamos discutir isso nessa campanha eleitoral. Muito obrigado, tanto ao Gevux como à Priscila Cruz, pela participação.
É isso, 7 horas e 20 minutos. Você fica agora com mais 3 minutos de notícias da sua região e a gente volta já.
CBN, Show da Notícia.